Eu pedi para que a igreja estivesse aqui hoje, porque eu quero tratar de um assunto com a igreja que eu ainda não fiz com a igreja. E muitas vezes esse assunto tem trazido dúvidas, tem trazido questionamentos com respeito ao bom entendimento bíblico a respeito desse assunto. E nós temos experimentado, não é, muitas vezes, dúvidas, questionamentos, ideias diferentes, ficamos meio perdidos em relação a posições que existem. Esse assunto tem 4 posições diferentes, e eu particularmente quero levar a Igreja Batista de Vila Mariana a ter a posição bíblica, porque as posições que existem mais confundem do que ajudam a nossa mente e o nosso coração com respeito a esse assunto. Que assunto é esse, pastor, que o Senhor quer tratar conosco? Esse assunto é o assunto sobre divórcio e segundo casamento. Já tratei com o Ministério de Casais, já tratei particularmente com alguns de vocês, mas nunca havia feito isso com a igreja. E eu quero colocar para todos nós qual é a posição bíblica, como Deus trata disso. O que é que Deus quer que nós pensemos e sigamos com isso? E esse texto do Salmo 119, 113, diz o seguinte para nós: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Então, na mente de Deus, não há, queridos, nem para mim nem para vocês, a possibilidade de posições antagônicas. Alguém está correto, alguém não está correto. E particularmente eu creio que sempre quem está correto é a Bíblia. Não sou eu e nem qualquer outra pessoa. Sempre digo aqui na igreja para vocês que a minha opinião é a que menos importa. A opinião do pastor Darcy não tem valor nenhum na Igreja Batista de Vila Mariana, porque se eu forçasse uma opinião longe da palavra de Deus, eu estaria sendo desonesto primeiramente com Deus, depois desonesto com a sua vida e desonesto com a vida da sua família. E então, todos os ministérios desta igreja entendem que a nossa opinião como pastores não importa. O que importa é a opinião de Deus. Por isso essa igreja é uma igreja hoje que está sendo reconhecida como uma igreja bíblica. Eu tenho ouvido isso lá fora, e é isso mesmo que nós temos que ser. Não para o nosso orgulho, porque a Bíblia foi dada por Deus, nós não temos qualquer razão de orgulho e de altivez, porque somos reconhecidos como uma igreja bíblica. Olha, nós somos conhecidos como uma igreja bíblica. Não fazemos mais do que a nossa obrigação, na verdade, não é? Então isso não deve trazer nenhum motivo de arrogância, de altivez para nós. Pelo contrário, de gratidão a Deus, porque nós estamos de fato obedecendo a palavra de Deus. E o que Deus falou, está falado. Seja fácil ou não, nós temos que obedecer. E eu sei que esse assunto é um assunto difícil, é um assunto delicado, porque existem certamente queridos irmãos nossos que estão envolvidos nesse assunto, e eu sei quanto é difícil ter que lidar com esse assunto quando nós estamos passando pelo assunto. Vocês sabem quanto nós atendemos, quanto nós oramos, quanto nós sofremos com cada um de vocês que estão passando por um momento como esse. É muito difícil, é doloroso, é sofrível, e eu sei quanto isso é difícil. Mas o fato de ser difícil, doloroso, não nos faz de maneira alguma, ou não nos dá o direito de maneira alguma, de não observarmos e então seguirmos a palavra de Deus. Vamos sofrer, vamos orar juntos, vamos sofrer juntos, vamos viver juntos, ouvindo a palavra de Deus juntos. Então, o que quer dizer essa palavra duplicidade? Aborreço a duplicidade. Então, abre lá para conferir, não deixe eu assediar você espiritualmente, lembra? Nada de assédio espiritual, vocês vão abrir a Bíblia comigo hoje e vão olhar aí para a Bíblia, tá bom? e deixar que Deus fale, porque a opinião que importa é de Deus, não é a de nenhum de nós. Então abre aí a Bíblia em Salmo 119, 113, vamos ver o que a Bíblia diz aí. Aí em Salmo 119, 113, nós encontramos aí exatamente esse texto que está aí na tela. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. O Salmo 119 inteirinho é sobre a Bíblia, inteirinho. Desde o versículo 1 até o versículo 176, todo ele é sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Ora chamada de lei, ora chamada de testemunho, ora chamada de preceitos, mas é sobre a palavra de Deus, sobre todo o Antigo Testamento. E agora que o cânon está fechado, o cânon é o seguinte, é uma expressão histórica. Essa palavra cânon significa régua de medir na língua grega, e ela é uma palavra histórica, porque ela se refere ao momento em que judeus fiéis e leais a Deus reconheceram o número de livros que é reconhecido como a palavra de Deus. Tudo isso foi supervisionado e dirigido por Deus, não tenha dúvida. E depois a igreja, não é, reconheceu o cânon do Novo Testamento. Então nós temos 66 livros na Bíblia, sendo que quantos no Antigo Testamento, alguém sabe? 39, quantos no Novo? 27, que foram supervisionados por Deus, dado por Deus, e isso é Bíblia. Qualquer outra coisa fora disso não é Bíblia. Pode ter um valor histórico? Tem. Muitas vezes a gente tem, quando estudamos teologia, nós temos o privilégio de ler alguns autores judeus que não escreveram Bíblia, como os Macabeus, não é? Que foi escrito por Matias Macabeus. Outros livros, não é? Tem valor histórico. Têm algum ensino ético, mas não é a palavra de Deus. Quer ver só? Alguém até comentou isso no pequeno grupo dessa semana. Eu estava junto de um pequeno grupo e foi comentado isso, não é? Ligue o cérebro antes de abrir a boca. Quem é que dizia isso mesmo? Meu pai para nós. Eu não sei porque meu pai dizia isso para a gente sempre, mas ele dizia, não é? Eu, por um tempo, achei que isso era provérbios bíblico. Mas não é. Mas tem um ensino ético? Tem ou não? Não é Bíblia, mas passou alguma coisa para mim? Pelo menos deveria ter passado. Mas passou alguma coisa para mim? Passou. O que que meu pai queria ensinar com isso? Ouça mais, fale menos. Mas isso também está na Bíblia. Seja tardio para falar, mas pronto para... Isso está lá em Tiago capítulo 2, que o pessoal lá tinha a língua meio solta, não é? Então você tem aí alguns ensinos, não é? Que tem um ensino ético, mas não é Bíblia. Tem alguns ditados populares que a gente conhece que não é a Bíblia, mas tem ensino ético. Mente vazia, oficina do capeta. Não é? Tem uma verdade nisso ou não tem? Tem. A Bíblia fala que eu tenho que me alimentar da palavra para eu vencer o diabo. Mas não é Bíblia, ok? Então esses outros livros, eles têm um certo valor, mas não é a palavra de Deus. O que manda é a palavra de Deus. E Deus supervisionou na história esse momento em que é conhecido como os momentos dos concílios, não é? E eles então determinaram 66 livros. Isso é conhecido como cânon bíblico, ok? Então quando se fala da tua lei, está se falando do cânon bíblico. Então olha, eu aborreço a duplicidade, porém amo 66 livros da tua palavra. O que esses 66 livros falam, está falado e ponto final. O que significa essa palavra duplicidade? Ambivalente ou diferente, ou ainda dividida, ou ainda desunida. Então, quando se tem posições diferentes, não podemos ficar divididos nessas posições. Quando se tem posições diferentes, não podemos achar que as duas posições estão corretas, porque elas são ambivalentes, elas são desunidas, elas são antagônicas. Alguém não está correto nessa história. Agora, quem é o parâmetro? Quem deve ser o juiz? Quem deve ser a pessoa que vai definir o acerto e o não acerto. Pode ser que as duas posições não estejam certas, e então Deus vem como juiz, vem com a sua palavra, vem com os seus princípios e abre a nossa mente e o nosso coração e diz: é isso que é a minha palavra. Não é nem a posição A, muito menos a posição B. Então, nesse assunto, tem quatro posições. Pode ser que as quatro não estejam corretas. E Deus vem como juiz com a sua palavra e diz: é isso que eu escrevi. Pode ser que entre as quatro, uma esteja correta, as outras estejam equivocadas. Mas certamente duas que são diferentes não podem estar corretas. Não podem. Porque a Bíblia é clara em dizer que o Senhor aborrece a ambivalência, a duplicidade. Por isso ele diz: porém amo a tua lei. Lá em João capítulo 14, capítulo 15, nós encontramos assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o que é amar a palavra de Deus? É guardá-la, obedecê-la. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã aqui. Como eu disse, esse assunto é um assunto difícil. Esse é um assunto difícil até porque nós temos alguns irmãos que servem ao Senhor conosco aqui, que estão adorando ao Senhor conosco aqui, estão livres e estão também, são bem-vindos a adorar o Senhor aqui, que estão no segundo casamento. Então eu tenho uma palavra para vocês, tá bom? Se um irmão em Cristo é casado pela segunda vez e vem a conhecer o princípio depois do seu segundo casamento, que é o caso de todos vocês aqui, poderá, por meio da graça, viver em comunhão com a igreja e ponto final. Eu não desejo em nenhum momento aqui, tem sido a minha oração por semanas, que qualquer um de vocês que esteja num segundo casamento seja envergonhado, seja entristecido com esse assunto. De maneira nenhuma. Deus tem um poder para redimir a gente. Deus tem um poder para, através da sua graça, dizer: você não sabia, daqui para frente você me ouve, daqui para trás a minha graça é superabundante. Então, por favor, todos vocês queridos que estão hoje vivendo num segundo casamento, vocês estão redimidos na graça de Deus, vocês estão cuidados na graça de Deus. E em nenhum momento esse assunto deve ser um assunto que incomode o seu coração por causa do seu status quo conjugal agora. Daqui para frente, a nossa história é diferente. Ok? Então quero trazer isso a vocês, que a graça de Deus superabunda em você. Então fique em paz. O princípio que eu uso para isso é João 8:11, quando Jesus diz para aquela mulher que foi levada de forma também errada até ele, ele diz: vá e não erre mais, não peques mais, vá em frente. Isso acontece comigo, isso acontece com você em qualquer assunto, inclusive no assunto de um segundo casamento. Eu tenho tantas coisas na minha vida que Deus disse: daqui para trás a graça é suficiente, daqui para frente você não faz mais isso. Pronto, é isso que aconteceu. E eu então obedeço daqui para frente, tá bom? Então fiquem em paz. Ouçam esse, ajudem inclusive aqueles, não é, que precisam de ajuda. Eu tenho pessoas como alguns de vocês que estão no segundo casamento, que estão sendo uma grande bênção nesse assunto para muita gente. Eu tenho observado, vivido isso com vocês. Então, de maneira alguma, eu quero que você fique incomodado, mas que você engrosse a Igreja Batista de Vila Mariana e seja um grande modelo, um grande exemplo, não é, para as pessoas, mesmo estando nessa situação. Romanos 5:20 diz que aonde abundou o pecado, isso em qualquer pecado para nós, em qualquer erro que cometamos, até por desconhecimento, a superabunda graça. Romanos 6:1 e 2 diz: então daqui para frente, embora vocês tenham abundância da graça, devem daqui para frente não errarem mais. E 1 Coríntios 7:27 diz: cada um continue no estado que está. Aquele que está casado, não procure separar-se. Aquele que não está casado, não procure casamento. Eu vou explicar já já o que é isso que Paulo está dizendo. Então, vocês estão abençoados por Deus, livres para adorarem, servirem nessa igreja, amarem e serem amados nesta igreja. Então, se você está num segundo casamento, fique em paz, tá bom? Nós vamos tratar do assunto e você está protegido na graça de Deus. Então, quais são os princípios que gerem o divórcio e o segundo casamento? Primeiro, nós temos um princípio para o casamento. E o princípio, Jesus deixa muito claro em Mateus capítulo 19, abra sua Bíblia lá. Mateus capítulo 19, dos versículos 4 a 6, Jesus diz assim, 19, 4 a 6 de Mateus. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse é o princípio. O princípio do casamento, segundo a vontade de Deus, segundo a orientação de Deus, é que o casamento ele prefigura a união do amor eterno da Trindade. Por isso, essa situação de duas pessoas distintas formarem uma só carne. É exatamente isso que nós aprendemos da Trindade, que são três pessoas distintas, mas que têm um só pensamento, um só sentimento, um só propósito, um só objetivo, correto? Isso é a Trindade bíblica. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é um Deus em três formas diferentes, por isso não use gelo para ilustrar a Trindade, está errado. Não é gelo, não é aparelho de som, três em um, não é? Nada disso. A Trindade não precisa de ilustração, ela precisa ser explicada. São três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que pensam igual, que amam igual, que agem igual. Por isso, três pessoas, um só Deus. Ok? A mesma coisa é o casamento. Duas pessoas distintas, uma só carne. Então, o princípio é este. E se há uma possibilidade ou se há uma decisão de separação, quebra-se a imagem, quebra-se a figura. Por isso Jesus diz: não é assim desde o início. Desde o início, o que se pensa e o que se observa e o que foi o princípio é que homem e mulher devem permanecer juntos numa unidade constante, numa união estável. E o homem não separa aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus ajuntou. Então, esse é o princípio. O problema é que, por anos, nós temos na sociedade humana, e quando eu digo por anos, eu estou me referindo a 3 mil anos antes de Cristo, não é agora, esses dias. O homem, por causa do seu pecado, da dureza do seu coração, o homem, por causa do seu egoísmo, da sua mesquinhez, da sua má vontade, porque nós somos corruptos, o pecado está em nós. Ele vem mudando e ele vem, então, desobedecendo esse princípio. E nós temos, muito antes de Deuteronômio 24, uma série de documentos que mostram isso para nós, que outros povos, outras nações, 2100 anos atrás, nas leis de um povo chamado Ur-Nammu, depois em 1750 anos antes de Cristo, antes de Cristo, né? Portanto, 4100 anos atrás, 3750 anos atrás, no código de Hammurabi, E assim por diante, nas leis hititas, nas leis assírias, não é? As leis hititas há 3.200 anos atrás, nas leis assírias 3.100 anos atrás, já tinham leis que criavam parâmetros para a separação, para o divórcio. E todas elas para proteger a mulher. Porque a mulher, ela, por causa também da corrupção do coração do homem, por ser a parte mais frágil, ela acabou sendo sempre subjugada pelo homem. Deus nunca fez isso. E se alguém um dia falar para você que Deus é machista, que Paulo é machista, você tem a plena convicção, com os dois pés juntos, de que esse indivíduo não conhece nada de Bíblia. Nada de Bíblia. Nada, nada, nada. Porque um Deus machista não vai falar para o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Um machista não fala isso nunca. Um machista jamais vai falar para o marido, viva a vida comum do lar. Dentre outras coisas, isso aí é lavar banheiro e louça no domingo depois do almoço. Um machista não vai falar isso nunca. Deus fala isso. Um machista nunca vai falar que você tem que ficar em casa para fazer a sua mulher feliz. A Bíblia diz que aquele que se casou, no primeiro ano de casamento, fique um ano em casa para fazer feliz aquela com quem se casou. Já pensou um ano marido em casa? Algumas vão falar, Senhor, tem misericórdia. Por isso que a Bíblia é completa. É um ano em casa para fazer feliz aquela com quem se casou. Não é para ficar apurrinhando a esposa, falando que o vaso está no lugar errado, que o copo está sujo, que o banheiro não está do jeito que você... Isso não faz uma esposa feliz. Então o que é que faz uma esposa feliz num ano? É um marido pronto, presente, que vive a vida comum do lar, que ama a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando, aí você ia ser feliz, não ia? É assim. Você acha que um Deus machista vai falar isso? Então quem fala que Deus é machista, está assinando o seu atestado de ignorância bíblica. Mas existem vários documentos históricos em que havia a lei que protegia a mulher. Interessante é que os homens das leis nesses povos tinham uma consciência de proteção da mulher. Então, por exemplo, o código mais antigo conhecido, Ur-Nammu, diz assim, se um homem se divorciar da sua primeira esposa, deverá pagar a ela uma mina, 570 gramas de prata. Se ele se divorciar de uma ex-viúva, deverá pagar a ela meia mina, 285 gramas. Por quê? Porque a ex-viúva já herdou parte da herança do marido, primeiro marido que morreu. Se, porém, ele e a viúva tiverem coabitado sem existir contrato de casamento, ele não será obrigado a pagar-lhe a prata. Então, esse código de Ur-Nammu revela, mesmo distante de Deus, porque não era povo que adorava a Deus, um sinal da manifestação da graça comum que nós conhecemos, que as pessoas têm. Por exemplo, por que que pais entendem que devem cuidar dos seus filhos mesmo não conhecendo a Bíblia? De onde vem isso? Quem é que colocou isso no coração dos homens que não conhecem a Deus? Correto? Nas culturas mais primitivas que existem, como os nossos índios do norte do nosso país e parte do Equador ali e tal, que são chamados os Yanomamis são reconhecidamente pela antropologia secular, um dos povos mais primitivos da face da Terra. Eles têm um código moral lá. Eles sabem que um não pode roubar a mulher do outro. E dá uma briga que eles arrebentam a cabeça um do outro na paulada se roubar a mulher da oca dele. Quem é que colocou isso no coração dessa turma? Eles sabiam isso muito antes de qualquer missionário chegar lá e falar, olha, você não pode roubar a mulher do outro. A Bíblia diz, eles sabiam isso muito antes. Isso é manifestação da graça comum de Deus. Não é de uma graça que pode salvar, mas isso inclusive prova que o homem foi criado por um ser pessoal que tem moral. Por isso, todo ser humano, mesmo que ele fale que ele é ateu, ele tem uma moral que reflete o coração de Deus. Um ateu, ele não aceita. Eu estou lendo o livro de um ateu, chamado Deus é um Delírio. Ele não aceita a traição conjugal. Mas quem é que colocou isso no coração desse cara? Ele é ateu. Ele diz que ele não acredita em Deus. Não é? Foi o seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então, esses códigos refletem essa... Todos eles estão protegendo a mulher, para a mulher não ficar na rua da amargura. Por quê? Porque são sociedades machistas. E o homem, na sua corrupção, ele olha para a sua mulher e ele enjoa da mulher dele, porque ele não ouve a palavra de Deus, ele manda ela embora e troca de 40 por duas de 20. É isso que literalmente acontecia nessas sociedades e começou a acontecer em Israel. Começaram a esquecer o princípio. Israel começou a conviver com essa turma, não é? Começou a conviver com os babilônicos, que é o código de Hammurabi. Se um nobre decidir divorciar-se de uma sacerdotisa leiga que lhe tiver dado filhos, ou de uma serva de tempo que lhe tiver dado filhos, deverá devolver-lhe seu dote e também metade do campo, pomar e bens, para que ela possa criar seus filhos. Depois de ter criado seus filhos, daquilo que lhes coube, darão a ela a porção correspondente a um herdeiro, para que possa casar-se com o homem de sua escolha. Está vendo? Está protegendo a mulher, porque senão ela era jogada na rua, sem qualquer possibilidade. Israel, como não tem uma legislação, o que, que eles fizeram? Eles começaram a mandar as mulheres deles embora e trocar por outra. Como não tinha legislação, vai embora, minha filha, show, vai embora da minha casa. Botava a mulher para fora, e aí ia lá e pegava outra. E essas mulheres que estavam sendo mandadas embora, que não eram adúlteras, porque se ela fosse adúltera, o que acontecia com ela, segundo a lei? Ela morria, a palavra de Deus, a adúltera morre apedrejada, o adúltero morre apedrejado. Isso está lá em Levítico, capítulo 18, 19, 20... Não era adúltera. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Esse camarada olhou para ela e alguma coisa não satisfez mais. Sabe o que ele fazia, o israelita? Porque não tem lei. Tem lei. Porque Deus nunca legislou uma lei de divórcio até Deuteronômio 24. Porque o princípio é viver em matrimônio até que a morte separe. Deus é coerente. Se eu estou falando que é até a morte separe, por que, que eu vou falar que pode divorciar? Não tinha lei. Israel começou a conviver com os babilônicos, não é? A ouvir essas histórias. Moisés está prestes a botar esse povo lá dentro. E eles já estão ouvindo isso, já tem alguns fazendo coisa errada. Vão entrar lá em Canaã, vai piorar a situação ainda mais, porque eles vão conviver com essa turma lá. Deixa eu proteger as mulheres, diz Deus. Vou dar um princípio para esse homem corrupto que deveria amar sua esposa até que a morte o separe, porque se o coração corrupto dele, a dureza do coração dele, decidir não honrá-la, pelo menos ela vai ter algo para subsistência. E aí, então, nós chegamos na legislação para proteção da mulher. Deuteronômio 24, vai lá comigo. Que é o texto que gere todos os demais textos que nós vamos usar daqui para frente. Deuteronômio capítulo 24, Moisés está dando um princípio, e Deus está dando, porque é a palavra de Deus, correto? Porque o coração corrupto do israelita decidiu também não mais obedecer o princípio e trocar a mulher de 40 por duas de 20. Infelizmente. E aí o que acontece? Deus vai proteger a mulher. Todo o capítulo 24, 23, 24, até do capítulo 22, ele está num contexto de proteção à mulher. Então quando alguém fala que Deus é machista, não conhece esses textos. É aí que eu encontro o versículo 5, olha o versículo 5 que eu comentei agora de pouco. O homem recém-casado não sairá para a guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo, por um ano ficará livre e em casa promoverá a felicidade à mulher que tomou. Isso é proteção ou não da mulher? O marido fazer a mulher feliz é bom ou não? Claro que é. Quantas mulheres querem que o seu marido a faça feliz? Levanta a mão. Agora sua vez. Levanta a mão aí, minha filha. Diz amém. É isso. Isso é proteção da mulher. Israel não tem lei sobre divórcio. Os camaradas estão, não é? Alguns já estão mandando as suas mulheres embora. E outros provavelmente estão comentando. Isso chegou ao conhecimento de Moisés. Deus orienta Moisés a criar uma legislação. E aí tem a legislação, versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da casa, e se ela, saindo da casa, for e se casar com outro homem, e se este aborrecer e lavrar termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Está aqui a legislação. Os três primeiros versículos são orações condicionais, inclusive iniciadas com uma conjunção condicional da língua hebraica. Se porventura isso vier a acontecer, essa condição indica não é para acontecer. Mas, se vier a acontecer, por causa dessa dureza do coração de vocês, da corrupção do coração de vocês, há um caminho a seguir. Por quê? Porque as mulheres israelitas estavam sendo jogadas. Sem carta de divórcio, o pai dela não aceitava ela de volta em casa. Sem carta de divórcio, ficava a interrogação: o que é que aconteceu? Porque isso era muito comum. Nós encontramos na lei, por exemplo, não é? Ah, em Levítico, nós encontramos em outros textos, mas se você abrir comigo em Levítico, abre lá em Levítico comigo, capítulos 18, 19, 20, você tem aí uma série de leis em que as dúvidas acontecem, não é? As dúvidas são possíveis, as dúvidas podem acontecer, não é? Então aí no capítulo 18, no capítulo 19, questionando a virgindade da mulher, a pureza da mulher, não é? Então havia uma série de leis de castidade, volta para Deuteronômio 22, você tem leis de castidade e outras coisas. Duvidou da inteireza, da integridade da mulher? Então tinha testes, está vendo? Israel já tinha essa coisa de duvidar. Olha lá, se um homem, versículo 13 do capítulo 22 de Deuteronômio. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela, aborrecer, e lhe atribuir atos vergonhosos, e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade da minha filha, e estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, porque ele mentiu, e o condenarão a 100 ciclos de prata e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Está vendo? Deus está dizendo: você está duvidando da inteireza e da integridade dessa moça? Faz o teste, pega a roupa lá. Está manchada da virgindade dela? Porque virgindade, não é? Arrompe lá o membrozinho que Deus criou, sangra, fica o sangue no lençol, leva o lençol, toda a congregação reunida. Olha o teste. Traz o lençol aqui na frente da igreja. Irmãos, está aqui a prova da virgindade da minha filha. Olha o sangue aqui, ó. Isso aqui é rompimento do hímen. Isso aqui é sinal da virgindade da minha filha. O camarada era açoitado porque mentiu e pagava ainda uma multa. Está vendo como havia dúvida? Havia dúvida. Para que se não ficasse essa dúvida, será que essa mulher adulterou? Será que não adulterou? Se adulterou, tem que ser apedrejada. Será que ela não pensa? Essa mulher está andando, toma uma pedrada. Por quê? Porque o marido mandou embora e alguém, algum louco, resolveu dar uma pedrada nela. Tem pessoas que viajam para Israel e entram nos bairros ortodoxos em Jerusalém. Quando a gente vai para os bairros ortodoxos em Jerusalém, os guias turísticos dizem assim: olha, por favor, procurem usar roupas mais sóbrias, não muito coloridas. O brasileiro sofre para chuchu. Que a gente é espalhafatoso na roupa, é verde, azul, não é? Verde, azul, cor de rosa, vai com a camisa florida, tem tudo quanto é cor. Não pode. Isso é impureza para o judeu ortodoxo. Você está andando lá no bairro, de repente, uma pedrada do lado. Que isso, gente? Estão jogando pedra em nós. Tem algum Davi por aí? Hã? Aí o guia vai falar para você, sabe por quê? É porque a gente está usando roupa de cor, e para eles isso é blasfêmia. É impureza no bairro deles, por isso eles apedrejam a gente. Imagine uma moça agora, em Israel, que foi vista como casada. Alguém foi na festa, porque a festa em Israel era aberta à comunidade. É igual a igreja, alguém vai casar, põe no boletim, olha, vamos nos casar, vem assistir nosso casamento, tal, não é? Era assim. Viu que casou, e agora essa moça está andando solteirinha. Será que ela não adulterou? Tinha algum louco que ia pegar uma pedra e dar uma pedrada nela. E não é pedregulho, viu? Pedrinha de vasinho, de orquídea em casa. Umas pedronas desse tamanho que o camarada pegava com as duas mãos e jogava. Para evitar esse tipo de coisa, para evitar a não volta dela para casa, porque senão o pai também não podia receber a adúltera. Porque ela tem que morrer, não pode. Isso aí é acolher gente que Deus disse, merece a morte, não é para ser acolhido. Para que ela, inclusive, pudesse voltar para casa, o que, que Moisés faz? Ele diz assim: se você achar coisa indecente, que é uma expressão paralela a atos vergonhosos, que nós vimos no versículo 14 e 22, não é a mesma expressão, mas a ideia é essa. E se lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão. Então Moisés já está dizendo, se você vai romper contra o princípio de Deus, você tem que dar uma carta de divórcio na mão dessa moça. Porque ela não adulterou. Ela não merece a morte. Na verdade, ela não merece também o divórcio. Deus disse isso lá em 22:19. Ele volta a dizer isso em 22:29. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Deus está dizendo, é até que a morte o separe. Mas Israel, porque tem dureza no coração dele, Jesus vai falar isso. Sabe por que Moisés permitiu carta de divórcio? Por causa da dureza do coração de vocês. Porque vocês, Israel, não querem seguir o princípio e lutar por um casamento até o fim. Que é difícil. Pergunta para o seu pai, para sua mãe. É difícil. É duro. Não é? Então, Deus está dizendo, vamos proteger as mulheres. E Deus está dizendo, e não brinque com isso. Porque Israel, assim como qualquer outro povo, lembra de um quadro do Jô Soares, do casa, não casa, casa, não casa, e eu não caso mais. Lembra disso? Isso era uma crítica social do Jô Soares à introdução do divórcio na lei brasileira. Foi na mesma época. A própria sociedade criticava, não é? Ou era uma chocarrice também, mais para isso, do Jô Soares, a igreja católica que dizia, nós não aceitamos. Então, você tem aqui uma situação em que as pessoas acabam lidando com uma instituição que precisa ser honrosa, digna, com um descarte qualquer. Hoje, A cláusula mais usada para divórcio no Brasil é incompatibilidade de gênio. Você sabe o que é isso? Dá para definir o que é isso, doutora? O que é incompatibilidade de gênio? Quantas definições tem para incompatibilidade de gênio? Os advogados aqui desse lugar. Doutores, você já viu uma expressão mais geral do que essa? Incompatibilidade de gênio. Eu aperto o tubo de pasta no meio. Nós temos uma incompatibilidade de gênio do apertar o tubo da pasta. Então, nós queremos a separação. Nós temos uma incompatibilidade de gênio no escolher a comida. Nós queremos a separação. Você acha que eu estou brincando? Isso são razões usadas para divórcios no Brasil, gente. É um absurdo. Uma vez eu estava no fórum e encontrei um advogado da igreja. Não é daqui não, tá? Fique em paz. É outra cidade, muito longe. E eu estava conversando com ele, eu falei, o que você está fazendo aqui hoje? Ele falou, olha, está vendo aquele casalzinho? Ele apontou um casalzinho para mim. Novinho de tudo, novinho, cara de recém-casado. Falei, já estão pedindo a separação, o divórcio. Falei, quanto tempo eles têm de casado? 4 meses. Mas você acha que essa é a história recorde? Conheço um casal que pediu o divórcio depois que voltaram da lua de mel. Você já pensou? Não há uma boa vontade no coração de alguns dias depois, alguns, sei lá quanto durou a lua de mel, geralmente lua de mel dura assim, o máximo um mês, não é? Que é o mês de férias, seja um mês. Não houve disposição em 31 dias em eu ceder por amor ao meu cônjuge. A gente vai se separar. O que é isso, gente? Egoísmo. O que é isso? Ser mesquinhez. O que é isso? Ser dureza do coração. Então, para fechar isso, o que Deus faz? Ora, vocês saibam muito bem que se vocês vão escolher esse caminho, que é o caminho do divórcio, eu quero dizer para você que vai dar a carta de divórcio para sua esposa, que você vai ficar sozinho até que ela morra. Ai, mas onde está isso? Vê aí comigo. Então, versículo 4, os três primeiros versículos, orações condicionais, se acontecer isso. O versículo 4 é uma oração conclusiva. Inclusive, ela começa no hebraico e começa na língua portuguesa com uma preposição que conclui as condicionais anteriores. Ok? Se houver o divórcio, então seu primeiro marido, aquele que decidiu dar carta para a mulher, porque na cultura judaica quem dava era o homem, a mulher não tinha direito nenhum de decidir por divórcio, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada. Mesmo que ela seja viúva. Ué, mas a viuvez não deixa a gente casar de novo? Deixa, isso é bíblico. Mas nesse caso, se você mandou a sua mulher embora, ela foi e se casou com outro, foi contaminada, quer dizer, ela também não podia, por isso que a Bíblia está falando que ela foi contaminada, tá bom? E ela vier ficar viúva, bom, se o cara lá não gostou dela também, mandou ela embora, você não pode casar com ela. Bom, mas isso seria lógico. Mas ela ficou viúva. Viuvez pode casar de novo, mas você que decidiu dar para ela a carta de divórcio, vai continuar sozinho. Você não vai poder casar com ela mesmo que ela esteja viúva, porque ela foi contaminada. O que Deus está dizendo com isso? Não brinca com esse negócio chamado divórcio. Porque as outras culturas brincavam. Casa, nunca descasa, casa de novo, descasa, casa de novo, descasa. E assim ia no 19º casamento, como alguns da cultura brasileira acontece hoje. Então, Deus está dizendo, é sério o que eu estou falando para vocês. Agora, duas coisas rápidas. O que é coisa indecente? Não é? O que significa essa expressão aí? Não é? Coisa indecente. Na língua hebraica é muito difícil de você interpretar. Tá? Porque significa coisa indecente. Não tem uma expressão fácil de interpretação. Jesus vai interpretar para nós, eu vou explicar já já, então fique em paz. Mas o que é ser contaminada? O que significa que essa mulher foi contaminada? Em Levítico 15, abre sua Bíblia comigo lá. Levítico 15, versículos 16 a 18. Em Levítico 15, 16 a 18, nós encontramos aí o que significa ser contaminada. Levítico 15, 16 a 18. Quando for ouvir isso com alguém, ouvir de novo, não faça isso limpando a louça de casa, varrendo. Isso aqui é para parar, abrir a Bíblia e estudar bem. Ok, gente? Porque não é uma coisa simples, não. Também o homem, quando se der com ele missão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste, toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Então, o que significa ela ser contaminada? Ela manteve uma relação física com aquele homem e houve emissão de sêmen, então ela está contaminada. Então, o que Deus está fazendo em Deuteronômio 24, minha gente, é protegendo a mulher, que era um objeto de uso nas culturas que rondavam Israel, e agora em Israel. Qual é o sentimento de Deus para isso? Por isso, lá em Malaquias, o povo não aprendeu, não. O povo não aprendeu. Continuou com a dureza do coração, continuaram fazendo as coisas erradas. Passaram-se 1000 anos, e eles estão lá, fazendo a mesma coisa de novo. Abre lá em Malaquias, capítulo 2. Qual é o sentimento de Deus para não a observação do princípio e para a escolha do rompimento do casamento? Então vamos lá, Malaquias capítulo 2, versículos 13 em diante. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, para com aquela mulher com quem você se casou, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, também traduzido como divórcio, que é a palavra no hebraico para divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, pois, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Está vendo? Esse é o sentimento de Deus. Ele odeia, a palavra sine no hebraico, muito forte. Deus tem um sentimento muito contrário a isso. Volto a dizer, quero dizer isso a todo tempo. Vocês que hoje estão num segundo casamento, estão debaixo da graça de Deus. Daqui para frente, vocês vivem debaixo desse princípio. Daquilo que aconteceu para trás, a graça superabunda. Fiquem em paz. Deus hoje olha para você com a graça dele, não com sine. Deus olha para você com zen, não com sine. Ok? Tudo bem? Daqui para frente, a gente vive debaixo do princípio. Fique em paz, a graça está redimindo todo o tempo as nossas vidas. Porque Deus também repudia outras coisas. Olhar altivo, língua mentirosa, a pés que tramam projetos iníquos. E nisso todos nós andamos ou andávamos, não podemos andar mais. E Deus diz, daqui para trás a minha graça te basta, daqui para frente não trama projeto iníquo, daqui para frente não arma contenda contra o seu irmão, daqui para frente não seja altivo e orgulhoso e assim por diante. Ok? Então todos nós precisamos da graça. Fique em paz. Então vamos continuar. Aí vem um texto que é muito usado hoje. Mateus capítulo 5, versículos 31 a 32. Abre aí comigo. Pode conferir aí na palavra. Não deixe eu assediar você espiritualmente de forma alguma. Se você não está com a Bíblia, olha na Bíblia que está do lado aí. Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Também foi dito: Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Também foi dito, Jesus está se referindo ao que estavam dizendo, ao que o fariseu dizia, propriamente dito, ao que seguidores de dois indivíduos, dois rabinos da época diziam. Um chamava Léo, o outro chamava, já vou apresentar os dois para vocês. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus interpretou para mim e para você o que é aquela coisa indecente de Deuteronômio 24. E ele chama isso de relações sexuais ilícitas. Jesus chama isso de porneia. Logo, porneia. Coisas da pornografia. Não é adultério. Porque adultério merece apedrejamento. E aí, olhando para isso na cultura, nós encontramos uma série de ações que cabe nisso. Relacionamento consanguíneo. A tendência que o fariseu tinha de agir em ações sexuais como a cultura da época. Então havia uma situação, não sei se você já ouviu falar da figura da Madonna. Havia uma situação, e da ninfeta, já viu isso? Ninfeta e Madonna, isso são expressões do Império Greco-Romano. A mulher que eu tenho em casa, não é? É a Madonna. A mulher dos filhos. Quase que uma figura de uma santa na cultura. Quando eu queria satisfazer as minhas fantasias sexuais, eu ia para as ninfetas, porque eu não posso satisfazer com a Madonna. Então eu ia para as ninfetas. Isso era comum no Império Greco-Romano. Uma outra situação eram pessoas que se envolviam com mulherinhas, que é o caso do fariseu. Jesus condena isso. Então esses indivíduos hoje, tem fariseu hoje, tá? Judeu, ortodoxo, fariseu, que diz assim, ó, que eu não posso cobiçar a mulher do meu próximo. Se eu não sei quem é o meu próximo, eu posso cobiçar. Olha que bacana. Isso é dito hoje. Isso eles pregam hoje. Os caras com quipá, filactério, trança da ortodoxia, fala isso hoje. Se eu não posso cobiçar para não entristecer a minha mulher, se eu fizer e minha mulher não souber, está tudo bem. Está vendo onde vai o farisaísmo? É interessante que esse texto de Mateus 5, 31 e 32 está logo depois de Mateus 5, 27 a, 29, a 30. Que está falando do quê? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás, o resto pode. Pode olhar para a mulher. É exatamente o que é pregado hoje pelo farisaísmo. Porque eles não leem o Novo Testamento, eles não acreditam no Novo Testamento. Exatamente o que se faz hoje, se fazia alguns milhares de anos atrás. Não pode adulterar, o resto vale. Por isso que Jesus diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Opa! Fariseus do dia de hoje, de 2012, precisam ouvir esse texto. Porque eles estão pregando isso. É pregado hoje. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca a lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Interessantemente, logo depois desses versículos vem também, foi dito, aquele que repudiar. Por quê? Um camarada que olha para uma mulher e acha graça naquela mulher, o que ele fazia? Ele repudiava sua esposa e ia atrás daquela. Já vou provar isso já para vocês, documentalmente. Mas uma pergunta, o que Jesus lida com esse texto no Sermão do Monte? O Sermão do Monte começa no capítulo 5, com as bens-aventuranças, e vai até o capítulo 7, final, tá bom? Com os dois fundamentos. Esse é o Sermão do Monte de Jesus. É uma pregação dele. Quantas horas demorou, nem sei te dizer. Porque se eu fosse pregar isso aqui, ia demorar alguns meses. Você imagine quanto tempo demorou. E quanta gente dormiu também lá, não é? Como aqui às vezes acontece também. Mas por que que Jesus lida com esse assunto no Sermão do Monte? Aqui, na verdade, Jesus está lidando com 6 princípios que os fariseus interpretavam de forma errada para o seu próprio aprazimento, para o seu próprio bem. Os camaradas são danados, gente. Igualzinho eu e você sem a graça. Então vai lá. 1, sobre homicídio. Eles falaram, não pode matar, mas pode odiar à vontade. Jesus disse, está errado, não pode odiar também. E eles odiavam. Odiavam? Ou não? Qual história que você sabe que os fariseus mostraram o ódio deles por alguém? Deu um monte. Para o próprio Jesus, lembra? Crucificação. Mas o que aconteceu com Estevão? Porque ele estava pregando a verdade e isso mexeu ali na religiosidade dos fariseus. O que eles fizeram com Estevão? Ótimo, Estevão, boa palavra. Deus te abençoe. Evar e errar, Adonai. Foi isso? O que eles fizeram com Estevão? Apedrejaram Estevão, porque eles tinham ódio no coração deles. O fariseu dizia isso, matar não pode, mas odiar pode à vontade, odeia bastante. O camarada odiava a mulher dele, mandava ela embora. Aí do adultério, segundo, do adultério, terceiro, do divórcio, quarto, dos juramentos, que é um problema, juramento, lembra que eu falei do assédio espiritual semana passada? Quem jurar pelo tabernáculo, não é pelo altar, não tem problema nenhum. Mas se jurar pelo din-din que está no tabernáculo, aí você vai ter que cumprir. Segundo a minha conveniência. Vingança, que eles gostavam de vingança, estavam esperando se vingar contra o Império Romano. E do amor ao próximo. Aliás, tem uma história na Bíblia que mostra como o fariseu não sabia amar o próximo. Qual é a história? Do bom samaritano. Sabe quem é samaritano para judeu? Raça imunda, miserável. E Jesus mostra, olha, esse samaritano foi melhor do que vocês, porque ele ama o próximo, e vocês passaram de largo. Então Jesus vem corrigindo tudo isso. E uma que eles têm que corrigir, é do divórcio. Por quê? Havia dois indivíduos na época. Um se chamava Shamai, e outro se chamava Hilel. Na verdade, eles nasceram bem antes de Jesus, nasceram em volta de 60, não é? Chamaram em volta de 60 antes de Cristo, e Hilel 50 antes de Cristo. Eles perduraram ali até 30, tá? Então quase no início, não é, do ministério de Jesus. E eles ensinaram Israel a pensar, dois rabinos, dois mestres da lei. E eles ensinaram os israelitas, os judeus, sobre a lei do divórcio. E eles diziam o seguinte... Olha só o que diziam esses indivíduos. A escola de Shamai, isso aqui está encontrado no Gitim, que é livros, não é, de história judaica, capítulo 9, versículo 10. A escola de Shamai diz, um homem não pode se divorciar de sua esposa, a menos que tenha encontrado nela coisa indecente, pois está escrito, por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito. Shamai, ele era um pouco mais fechado. Ele lidava um pouco mais com a realidade da imoralidade. Ok? Mas ele dizia assim, encontrou, manda ela embora e possui outra. E Léo, tá vendo o Léo lá? Ele tinha várias razões porque você podia mandar sua esposa embora. Olha elas. Eu vou dar duas para você ver aonde chega. A escola de Léo diz, ele pode se divorciar dela, até mesmo se ela tiver estragado um prato que preparou para ele. Pois está escrito, por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito. É vergonhoso para você queimar o arroz, minha filha, vai embora. Bem, você quer ovo? Quero. Gema mole ou gema dura? Gema mole. Dá um revertrez na frigideira. Estoura a gema, engrossa a gema, fica dura. Sabe o que esse miserável Léo falava? Isso é indecente na sua esposa, manda ela embora. Eu não estou inventando, isso está no documento deles. Agora piora mais ainda, isso aqui é para coisa vergonhosa. Olha para coisa indecente. Um rabino chamado Akiba, que viveu ali na época, 135, ele morreu depois de Cristo, ele diz nos seus escritos sobre Léo: mesmo que ele considere outra mulher mais formosa do que ela, do que sua esposa, pode pedir o divórcio, pois está escrito, e se ela não for agradável aos seus olhos. Está vendo por que Jesus usou a palavra sobre o divórcio no Sermão do Monte, logo depois do olhar por uma mulher com intenção impura? Porque eles diziam, se você estiver na rua e viu uma mulher mais formosa que a sua, você pode mandar ela embora. Para a sorte deles, a mulher não podia pedir divórcio. Porque se tivesse outra história, e fosse assim, se você estiver andando na rua, minha filha, e vê um homem menos barrigudo que o seu, manda ele embora. Você tinha muita gente que ia rodar, inclusive eu. Não é? Então, graças ao bom Deus, o Senhor diz, não pode. Amém, irmãos? Está vendo como é a mente, o coração corrupto dos indivíduos? É isso que eles pregavam, é isso que eles viviam. E Jesus, então, fala esse texto para dizer o seguinte, olha lá, também foi dito, ele pega os dois, e Léo e Chamai, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Porque eles entendiam que dando carta de divórcio, ele podia contrair matrimônio com outra. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, tem uma exceção, e é por causa da dureza do coração de vocês, nós vamos ver isso já já em outro texto, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, que não é adultério. Adultério é apedrejamento. Hoje, a maioria da Igreja de Cristo, inclusive muitas batistas, interpretam relações sexuais ilícitas como adultério. E a posição é hoje, se adulterou, a parte inocente pode casar de novo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Primeiro que nem toca sobre adultério. Relações sexuais ilícitas, logo porneia, não é morreia, que é a palavra para adultério. São outras coisas. E aí o que acontece? Se você repudiar a sua mulher, não sendo por relação sexual ilícita, você a expõe a tornar-se adúltera. Ou seja, porque a mulher não podia trabalhar nessa época. Ela não podia se autossustentar. Ela ia precisar de alguém que a sustentasse. Por isso que ele diz, você a expõe ao adultério. Você está sendo cúmplice de uma situação que Deus condena se você mandar sua mulher embora. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem segundo o texto aí, porque o pessoal vê isso. Aonde aí está escrito que a parte que repudiou pode casar de novo? No texto aí. Estão vendo isso ou não? A parte que deu carta de divórcio. O que deu carta de divórcio, está escrito que ele pode casar de novo? Está ou não? Não está. Não tem isso. Aí o que eu ouço de muitos teólogos é assim, ó, está implícito. Não, peraí, como que está implícito? A Bíblia tem que estar às claras. Eis que aborreço a duplicidade e amo a tua lei. Então vamos ver o que a Bíblia fala. Está implícito? Então vamos tirar essa dúvida. Mateus 19, 9, 10. Abre aí na Bíblia. Os fariseus chegaram. Agora, Jesus não vai lidar desse assunto do nada. Tá? Lá em Mateus 5 ele lidou porque ele está pregando. E Jesus falou, eu preciso corrigir a interpretação dos fariseus. O divórcio está ligado diretamente a essa situação de cobiçar, de querer a outra, por causa do que Léo falava, não é? Se você achar uma mulher que seja mais formosa que a sua, manda a sua embora e fica com essa mais formosa. Então ele falou, eu tenho que corrigir isso para aqueles que são do reino de Deus. Aqui em Mateus 19 é diferente. Jesus vai tratar desse texto porque os fariseus vêm e perguntam para ele. Olha lá como é que começa o texto de Mateus 19, 3. Vieram a ele alguns fariseus E o experimentaram perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qualquer motivo significa posição de iléu, porque é melhor. Estou andando na rua, vejo uma mulher mais formosa que a minha, opa! Vai rodar a mulher. Isso no caso do judeu. Vai engrossar depois para o pagão, para o gentio, desculpe. Porque o gentio, a mulher podia pedir divórcio. Você vai ver depois o que vai acontecer no texto bíblico. A coisa engrossa aí. Mas como os fariseus eram judeus e a mulher não tinha chance de pedir divórcio, as coitadas eram repudiadas ao bel prazer do coração ruim, mal do fariseu. Por isso que eles perguntam: por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido desde o princípio? E aí vem o princípio que eu já falei. E aí nós chegamos no versículo 9 e 10. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus está dizendo: não pode casar de novo. Então não está tão implícito assim, é só olhar os outros textos. Ok? Então Jesus está dizendo: não é para dar carta de divórcio, é para amar a sua esposa. Ela vai envelhecer como você está envelhecendo. Haverá coisas que você encontrava na sua esposa quando ela era novinha que você não encontra mais. E haverá coisas que você encontra agora que ela está mais velhinha que você não encontrava quando ela era jovem. Algumas verrugas, por exemplo. Que era uma das razões que Léo, tem um outro documento, que Léo diz assim: se você encontrar uma verruga na sua esposa, manda ela embora. Mas eu volto a dizer, a sorte desses caras, e eles tratam assim, porque a mulher não podia pedir divórcio. Porque se pudesse, eles não iam tratar assim. Eles estão tratando segundo o prazer deles. Entende? Então, o que nós temos aqui é a palavra de Deus dizendo: eu quero que vocês se cuidem no casamento até que a morte os separe. De novo, para suavizar o coração de todos nós: vocês que estão num segundo casamento, daqui para frente a história é essa, daqui para trás a graça superabunda. Tá bom, gente? Fiquem em paz. Daqui para frente você vai viver a vida conjugal, pagando preço, porque você não sabia de nada disso. Deus diz: a minha graça te basta. Tá bom? Fiquem em paz. Então nós temos essa situação aqui. Mas existe um outro texto que dá mais luz ainda a essa coisa de que está implícito. Marcos capítulo 10. O mesmo momento de Mateus capítulo 19. Mas como a Bíblia tem propósitos para leitores, em Marcos 10 tem diferenças no texto, porque o propósito é para o gentio. E o gentio, a mulher podia pedir divórcio. Ah, agora a coisa engrossou. Se fosse seguir o mecanismo de Léo, se você, minha filha, está andando na rua e vira um homem mais gracioso que o seu marido, manda ele embora e fica com o mais gracioso. Embora eu tenha uma máquina de lavar, o outro tenha só um tanquinho na barriga, o tanquinho chama mais atenção. Aí o que, que eu tenho aqui? Marcos 10. Então Marcos 10, vai lá comigo. Versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele respondeu: quem vos ordenou, Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse... Jesus não quer dizer que concordou com eles, tá bom? Eles falaram o que eles acham que Moisés disse. Correto? Isso não quer dizer que Jesus concordou. Jesus agora vai dar a resposta para eles. Ah, é? Vocês acham que então Moisés mandou vocês mandarem a mulher de vocês embora? Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento, como ele também já tinha dito lá em Mateus 19. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai, se unirá à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Não tem a cláusula de exceção aí. Por quê? Porque o gentio que vai ler essa carta, porque Marcos é um evangelho para gentio, não tem cláusula de exceção. Deuteronômio 24 não existia para o gentio. O gentio tinha outras leis de divórcio. O gentio, lembra? O Império Romano, que vai ser o leitor aqui, o gentio romano, eles podiam divorciar por um monte de coisa. Não tinha uma cláusula de exceção para divórcio. O judeu tinha. Estava lá em Deuteronômio 24. Que Léo também não respeitava. Mas o Império Greco-Romano não tinha cláusula nenhuma. Eles nem ligavam para Deuteronômio 24. Eles eram igual nós. Aliás, a Constituição brasileira está em cima de um palanque no STF, lá em Brasília, com 10 números. Estava visitando lá esses tempos atrás, que eu fui a Brasília, e eu estava com um grupo de crentes visitando o STF, e o grupo de crentes falou: olha, pastor, eles creem nos 10 mandamentos. O Brasil está em cima do... Nada, está em cima das 10 leis da Pax Romana, é diferente. Tem nada a ver com os 10 mandamentos. Tem a ver com a Pax Romana, 10 princípios da Pax Romana. As leis brasileiras são muito próximas às leis romanas, greco-romanas, inclusive a de divórcio e recasamento. Então não tinha cláusula de exceção, vale tudo. Embora Léo tivesse que observar, ele, por causa da dureza do coração, inventou um monte de coisa, quem sabe até influenciado pela a cultura greco e romana, e logicamente pela dureza do coração dele. Por isso que Jesus aqui, ele diz, não tem cláusula de exceção, não pode repudiar, por causa nenhuma. E casar com outra, é quem repudiou. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. Ah, não tem nada implícito não, está muito claro aqui para mim. Vai ficar sozinho até ela morrer. Olha aqui o que diz versículo 12, ó. E se ela repudiar seu marido, por quê? Porque o império greco-romano e a lei romana permitia a mulher pedir carta de divórcio. Por que que ele não falou isso em Mateus? Porque o judeu não permitia. Por que que ele fala isso em Marcos? Porque o império greco-romano permite. Quem vai ler Marcos é gentio, que conhece a lei romana, que é regido pela lei romana. E por isso que ele diz, então, e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então a coisa ficou bem mais clara aqui agora. Qualquer um que repudiar também não pode casar. Nem a repudiada, nem o que repudiou. Nem o repudiado, nem a que repudiou. Você sabe o que os discípulos pensaram sobre tudo isso? Volta para Mateus 19 comigo. Como eles estavam em cima do ensino de Shammai e Léo, os apóstolos e discípulos, que eles foram criados, né, na lei farisaica, e ouviram, né, o que Shammai e Léo falava, pode mandar embora, manda embora se errou o prato, manda embora se deu uma verruga, manda embora se você não acha mais ela bonitona, não é? Sabe o que eles falaram, depois que Jesus explica para eles? Olha o versículo 10. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Está vendo a cabeça dos homens? Ah, então a gente não pode mandar embora, Jesus? Não. Nem se ela ficar feinha? Não. Nem se achar uma verruguinha? Não. E se ela queimar o prato? Também não. Sabe qual foi a conclusão de Pedro, Tiago, João, Natanael, Bartolomeu, Simão? Sabe qual foi? Judas, o que não era Iscariotes. Judas, Iscariotes. Sabe qual foi a conclusão dos 12? É melhor não casar. Se a gente não pode mandar embora, não vamos casar. Olha a cabeça dos indivíduos. Aí o que Jesus disse para responder isso? Olha, não é tão simples assim. Não é qualquer um que consegue ficar sem casar. Jesus, porém, lhe respondeu, com respeito a não convém casar. É melhor você obedecer à Bíblia do que não casar, porque não é fácil ficar sem casar. E Jesus vai responder isso nesses próximos dois versículos. Ó. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais. Eunuco é pessoas que não casam, homens que não casam. e a outros que a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Se você é eunuco, então admita. E está apto para isso. Caso contrário, você vai ter que casar. Paulo vai falar isso de uma outra forma. Aquele que vive abrasado, que se case. Então, o que Jesus está falando aqui, não é tão simples assim. O melhor é vocês pagarem o preço de cuidarem das suas esposas até que a morte os separe. As fazendo feliz, as fazendo realizadas, as fazendo extremamente dignas no relacionamento conjugal. Então, nós vamos continuar ainda. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 18, que é um outro texto paralelo, o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever muito menos ainda do que Mateus e Marcos escreveram. Porque já havia dito, dado o princípio e tal, já tem aí toda a disposição do cânon, e aí o Espírito Santo fala, só fala isso, ó. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ponto final. Então não está tão implícito assim. Está implícito para quem não quer enxergar, não é verdade? Porque a palavra de Deus diz claramente. Volto a dizer. Se você não sabia de nada disso e está no segundo casamento, você está debaixo da graça de Deus. Não debaixo de um adultério. Mas da graça de Deus. Ok? E fique em paz. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 7. Paulo vai tratar agora de um assunto que foi uma pergunta que a igreja de Corinto fez para ele. Ok? Havia gente casado segunda vez em Corinto? Havia. Havia gente casado segunda vez em Éfeso, na igreja de Éfeso? Havia. Havia gente casado segunda vez na igreja de Creta? Havia. É por isso que o presbiterato, o diaconato, é feito uma qualificação lá que diz assim, deve ser esposo de uma só mulher. São dois ministérios que Deus diz para quem está no segundo casamento, não vai desenvolver. O restante pode desenvolver qualquer um. É por isso que eles dizem isso. Paulo diz isso. Havia segundo casamento na igreja de Corinto? Havia gente casada segunda vez lá. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Estão debaixo da graça. E então é feita uma pergunta. Olha a pergunta que se faz. Se nós temos um marido incrédulo e ele quer se separar, ir embora, o que a gente faz? Então Paulo vai responder no versículo 10 do capítulo 7 de 1 aos Coríntios assim. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Senhor aí é Jesus. Essa palavra é referência a Jesus. Que a mulher não se separe do marido. Ué, mas Paulo está embasado no quê para dizer isso? Naquilo que Jesus disse está relatado em Marcos capítulo 10. Lá onde nós lemos. Lembra Marcos 10? Quer voltar lá? Volta lá em Marcos 10. Mas Paulo não tinha isso escrito ainda, não tinha, mas lembra que ele foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é bom o homem referir? Jesus deu um ensino pessoal para Paulo. E lá no capítulo 10 de Marcos, não é? Nós encontramos lá Jesus dizendo isso no versículo 12. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus está dizendo, desde o início não foi assim. O que Deus uniu, o homem não separe. Então Paulo sabe disso. Por isso ele diz, o Senhor é que ordena, não se separe. Porém, se ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Está vendo? Se porventura vier a acontecer a separação, não se case. Ou reconcilie com seu marido, se ele não se casar, não é? E que o marido não se aparte de sua mulher. Agora, Paulo, se você está falando que não é para ela se separar, e vier a separar, como é que eu entendo isso? Ela não pode pedir a separação, mas vem a separação. O que está acontecendo aí? Agora você vai para o versículo 15 aí, ó, do mesmo contexto. Lembra, versículo existe para nós, antes era uma carta só. Como é que se dá essa separação se ela vier a acontecer? Está no versículo 15 aí, ó. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Está vendo aí, ó? Está lá. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Bom, não é para se separar. Se, porém, ela vier a separar... Mas peraí, Paulo, você está falando que não é para separar, que Jesus disse que não é para separar. Mas como que ela vai separar? Porque o marido incrédulo vai pedir. E se o marido incrédulo pedir, Paulo está dizendo, deixa ele embora. Então nós temos aí, não é? No versículo 15, essa situação aí. Então pode haver uma separação? Pode. Pode ser que o indivíduo, por causa do coração duro, aí no caso eram as mulheres, mas pode ser homem também, decida ir embora, e então o que acontece? A gente tem que ficar em cima, importunando, insistindo. Paulo diz, não, deixa ele embora. Agora deixa eu explicar algumas coisas aqui. Muitos teólogos, quando pegam esse texto aí, ó, eles leem aquela expressãozinha, não fica sujeito à servidão, como liberdade para se casar de novo. Ok? Acontece que a palavra servidão está fazendo paralelismo com a palavra paz. Paz não é liberdade, é diferente. Se Paulo quisesse dizer que a pessoa que foi deixada está livre para um outro matrimônio, ele teria usado o substantivo para liberdade, eurotel, e não eirene, no grego. Porque ele fez isso. Deixa o seu dedo aí em 1 Coríntios 7 e vai comigo em Romanos 7. Você vê que ele fez isso. Versículo 2 de Romanos 7. Ora, Romanos 7, 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre. Agora ele usou o substantivo livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Quando é que um cônjuge está livre para contrair novas núpcias? Quando o outro cônjuge morre. Agora ele usou a palavra livre. Então volta para 1 Coríntios 7. Ele não usou a palavra livre, ele usou a palavra paz. Então o que tem a ver essa palavra servidão? Você imagine o que aconteceria no ambiente de um lar, num relacionamento. Se você conhece casos assim, você vai saber dizer muito mais por experiência, por conhecer, ou quem sabe até por viver, não sei. Se um indivíduo quer ir embora... E o outro cônjuge fica segurando, forçando o relacionamento. Existe paz num relacionamento como esse? Não. O que vai existir? A guerra. O relacionamento fica desgastado, fica terrível, as pessoas são humilhadas, não é? É dito coisas terríveis um para o outro. Por isso que ele usa a palavra paz. Porque ele disse lá no início que a mulher não deveria se separar. Mas, se por acaso o seu marido incrédulo, que não conhece o Senhor, não quer saber da lei de Deus, não quer viver com você, você não tem obrigações, você não está sujeito à servidão, você não tem obrigações de ficar mantendo esse relacionamento que vai se tornar uma guerra dentro de casa. Palavras malditas serão ditas, ações humilhadoras serão travadas. Então você não está sujeito à servidão, porque Deus quer que vocês tenham paz, não é liberdade, como alguns entendem. Isso tem tudo a ver com o versículo 39. Vê aí o versículo 39 comigo. Veja só o que diz o versículo 39. Do capítulo 7. No mesmo contexto, ele está lidando ainda com o assunto que foi perguntado para ele: olha, nós estamos com um problema aqui, há alguns maridos que não conhecem a Jesus, que estão largando das suas esposas que conheceram a Jesus, o que fazer? A mulher não pede, a crente no caso. Depois ele fala o marido também, né, no versículo 11. Mas se porventura o incrédulo foi embora, deixa ele ir, você fica em paz, não livre. E aí o versículo 39 nos explica isso. A mulher está ligada enquanto vive o marido, mesmo que ele vá embora. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ok? Então é muito claro aí, quando a gente lê tudo, e não pega só uma coisinha. Ok? Porque de fato, a palavra servidão, primeiro relacionamento que a gente faz a ela é liberdade. Que inclusive é a palavra para escravo. Então a primeira referência que eu falo, bom, não está sujeito à servidão, livre. Não, não é isso que a Bíblia está falando. Servidão aí não está ligado apenas à obrigação que você tem conjugal. Está ligado também a uma obrigação conjugal que você tem, mas com um cônjuge que não quer ver você na frente dele, que fica criando uma situação horrível para você, e eu disse que não era para separar, mas também não é para você aguentar isso. Você não se separa, mas se o seu marido quer ir embora, deixa ele ir embora. Você não é obrigado a ficar nessa sujeição de um homem como esse, caso lá de 1 Coríntios, tá bom? Você foi chamado a paz, não a liberdade. Paulo está dizendo, eu não estou forçando ninguém aqui a viver debaixo de um jugo de humilhação, de um jugo de palavras malditas, não é isso. Estou dizendo que nós não podemos nos separar. Porém, se alguém que quer ir embora, deixa embora, você não tem que forçar esse relacionamento, porque Deus quer que você viva em paz, não embaixo de um jugo de humilhação, não embaixo de um jugo de palavras malditas, mas paz, eirene, não quer dizer liberdade Eurotel. Liberdade, na teologia bíblica, é quando morre um dos cônjuges. Romanos capítulo 7. Ok? E o versículo 39 vem fechar para nós essa história aí de Paulo, falando a respeito, então, disso aí. Paz também não é entendido como um segundo casamento. Até porque a mente de Paulo para casamento não é de paz. Paulo diz, olha, casamento não é um lugar assim que se traz paz, não. Casamento é um lugar de luta, um lugar de preocupação, um lugar de dificuldade. No mesmo contexto ele diz isso, olha lá, versículos 25 a 28. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Como se tornou Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus, é Deus falando para nós. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Então aqui para vocês, volto a dizer que estão no segundo casamento. Daqui para frente é outra história. Tá? Você não conhecia o princípio? Graça. Daqui para frente, nada mais de separação, nem para quem está no primeiro, nem para quem está no segundo, nem para quem está no terceiro, quarto, quinto, sei lá. Tá bom? Conheceu o princípio? Obediência. Está casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas não é que não pode casar. Ok? Mas se te casares com isto, não pecas. Pronto, ele disse. Não quer dizer que eu acho que casar é pecado, como a Igreja Católica Apostólica Romana entende. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-vos. A opinião de Paulo, ele deixa claro isso, é que casamento é lugar de preocupação, angústia. Por isso, quando ele disse, Deus vos chamou a paz, no versículo 15, ele não está ligando a essa paz a uma liberdade para um novo casamento, porque na cabeça dele, casamento é igual angústia, preocupação. E a gente sabe o que ele está dizendo. alguns de vocês que vivem um casamento de angústia e preocupação, até, de repente, nem por causa de alguma dificuldade conjugal, por dificuldades que existem quando constituímos uma família. Não seria melhor se eu fosse sozinho? O custo não seria mais baixo? Se seria. Com três? E o arreboque ainda? Seria muito mais baixo, está vendo? Isso é angústia, preocupação. Ele vai continuar dizendo, olha o que ele diz no versículo 31. O 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. E isso é a palavra paz. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, ele não está falando que é pecado casar, mas é melhor não casar. Cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Da mesma maneira, a mulher, tanto viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, não quero fazer assédio espiritual em cima de ninguém, diz Paulo, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Ele está dizendo, nos dias dele, ficar casado era muito difícil. Nos nossos dias também. Então, paz, do versículo 15, não está ligado à liberdade e nem a um segundo casamento, porque a própria mente de Paulo, paz a gente tem fora do casamento e não dentro do casamento. Então, quando alguns teólogos entendem esse paz aí como liberdade, precisam ler o resto todo do contexto e conhecer o mínimo possível do que significa filologia, estudo de vocábulo, porque paz não quer dizer livre. E olhar para Romanos capítulo 7, ok? Vamos continuar aqui. Testemunho bíblico de alguém que ficou firme, esperando Oséias. Não se casou novamente, mesmo sua mulher sendo adúltera e o abandonando. Ok? Ele permaneceu sozinho com os filhos até o resgate de Gomer, sua esposa. Oséias não se casou novamente, mesmo que Gomer tivesse se prostituído, adulterado e o abandonado. Foi isso que aconteceu. Ainda deixou ele com um filho que não era dele, Loami. Mas ele ficou lá, quieto. Como ela não se casou de novo, ela apenas se prostituiu, adulterou, abandonou, viveu com um homem, mas não se casou, Deus diz para ele, agora vai lá, usaram e abusaram de Gomer, ela colheu os resultados do pecado dela, está lá na feira de escravo, sem dente, ninguém mais a quer, por isso ela está sendo vendida como escrava, ninguém mais a quer como prostituta de Baal, ninguém mais tem interesse, e quando não tinha interesse, eles vendiam mesmo, porque eles precisavam que os homens tivessem interesse nessas prostitutas de Baal, porque eles criam que quanto mais relação sexual aqui na terra, mais o deus Baal fica excitado no céu e faz chover na terra, e a chuva era o sêmen do deus Baal caindo sobre a terra. Então vai lá, olha para Gomer e fala, tadinha, não tem interesse, não tem o coabitar, não excita Baal, não chove. Tira essa prostituta, manda ela embora para a escrava. Porque ninguém tem interesse por ela, não vai colaborar com a chuva. Entenderam? Tudo isso é teologia de Baal. Por isso ela foi ser vendida na feira de escravo. Judiada, desgastada. Deus diz, Oséias, você é fiel. Vai lá, meu filho, abre em Oséias agora, capítulo 3. Vai lá, meu filho, resgata a mulher. Ela é tua mulher. Ela errou, mas você perdoa. Eu, Deus? Que isso? Ela que escolheu, ela que se arrebente. Eu tenho direito de outra mulher. Foi isso que Oséias respondeu? É isso que Oséias faz? Por isso ele é exemplo. E Léo e Chamai nem estão aqui na Bíblia. A gente conhece esses caras por causa da história. Disse o Senhor, vai outra vez. Versículo 1 do capítulo 3 de Oséias. Oséias 3, 1. Disse-me o Senhor, vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Não é esposa. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, não serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oséias está prefigurando a fidelidade de Deus. Oséias é um homem que permanece ali. A história dele é muito difícil, como é difícil a história de muitos de crentes que existem. Eu sei. Só Deus sabe quanto eu, quanto Denise, sofremos por pessoas que nós conhecemos, que estão na história de Oséias. Às vezes invertida. É a mulher que é Oséias na história. E Gomer é o marido que saiu, o marido que não quer mais nada sério com Deus, que vai embora, que abandona. Deus sabe quanto a gente chora, quanto a gente sofre. Quantas madrugadas eu levanto, Denise levanta, orando por todos que nós conhecemos que estão nessa situação, porque é muito difícil. É muito difícil. E eu quero dizer para vocês que eu quero estar disposto como pastor a vocês. Não tem hora, não tem dia. Porque eu sei que é difícil. Mas como Oséias, eu tenho que continuar firme no Senhor. Pedindo que o Senhor traga de volta, como pessoa transformada, na graça de Deus. Deus tem um senso para mexer com a gente. Porque é sabido que as pessoas dizem assim, para uma mulher é muito mais fácil ficar sozinha, mas para um homem, Oséias é o quê? Homem. Deus não deu uma história ilustrativa como mulher, deu um homem, porque ele já sabe que para o homem é mais difícil, mas não é impossível. Esse é o testemunho bíblico de alguém que teve que amargar um cônjuge adúltero, insensato, foi embora, abandonou, mas ele ficou esperando. Teve que ficar com um filho que nem dele era, Loami, criou esse menino como seu próprio filho, e isso é amor sacrificial. E aí Deus diz, agora vai lá, e mostra o que é um amor segundo o meu coração. É difícil. Eu vou dizer para vocês, graças ao bom Deus, eu não sou chamado para um ministério como o de profeta Oséias, porque eu não sei se eu aguentaria. Muito difícil, muito doloroso. E eu sei disso, que há muitos irmãos em Cristo que eu amo, estou disposto a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, que estão passando situações muito semelhantes à de Oséias. E quanto é difícil. E saiba, eu estou de joelhos, muitas vezes de madrugada, orando por vocês. Para que Deus suporte, para que Deus transforme o coração de um cônjuge que está errado, está pensando errado e agindo de forma errada. Testemunho histórico. Os pais da igreja são aqueles homens que viveram logo depois dos apóstolos. Inclusive, alguns deles conviveram com os apóstolos. Ok? Os pais da igreja, nos 5 primeiros séculos, e os líderes em geral, com exceção a Ambrosiastro, que não é um indivíduo, na verdade. Foi dado o nome a esse camarada aí, porque alguém escreveu um documento, tá? E pensam que ele deva ter vivido aí entre 330 e 400. Na verdade, quem achou esse documento foi um tal de Erasmo de Rotterdam, que eu já vou falar já dele. Esse é o único documento em milhares de documentos que existe dos pais da igreja sobre casamento e divórcio, que concorda com a posição da parte inocente, vitimada. O restante dos pais da igreja, grandes homens da igreja, homens que foram usados por Deus para estabelecer, instituir Não é dar continuidade à igreja que foi implantada no Novo Testamento até o século XVI, 16 séculos depois, teriam sido unânimes, são unânimes no entendimento do ensino de Cristo e Paulo. Se alguém sofresse o infortúnio de divórcio, um novo casamento não seria permitido qualquer que fosse a causa. Então eu vou ler alguns documentos de pais da igreja aqui para vocês, para que vocês ouçam. Pastor de Hermas, um livro muito amado pelos primeiros séculos da igreja, ordena que mesmo em caso de adultério, o marido deve permanecer celibatário depois de divorciar-se de sua esposa, que ele promoveria para não conviver com uma pessoa que vivia em pecado. Então, o pastor de Hermas diz isso, um pai da igreja. Um documento, um livro muito lido, não é? Prazerosamente lido pela igreja dos primeiros séculos. Justino Marte, o primeiro apologista da história da igreja, dos anos 200 depois de Cristo, defendia a igreja perante o Império Greco-Romano, porque falavam que a igreja era uma comunidade de gente que comia a gente, porque falava que a gente comia o corpo de Cristo na ceia, então chamavam a gente de canibalistas, não é? Gente que cometia incesto, porque o irmão casava com a irmã na igreja, porque eles eram chamados de irmão e irmã, como a gente se chama. Então a concepção do mundo lá fora era totalmente errada sobre a igreja. Esse Justino Marte escreveu vários livros, vários documentos, e ele toca no casamento, ele diz assim, indica que ao contrário da permissão secular grega para um novo casamento depois do divórcio, os cristãos devem ser marcados pelo celibato em tal situação. Mais um documento para vocês. Atenágoras, um outro pai da igreja, que escreveu uma súplica em favor dos cristãos, dirigido ao imperador Marco Aurélio, porque o pessoal matava cristão, não é? Diz assim, que um segundo casamento é justamente visto como adultério, por isso deve ser evitado para os cristãos. Volto a dizer, para quem sabia do princípio, quem não sabia está debaixo da graça. Teófilo de Antioquia escreveu uma carta, outro pai da igreja, resposta ao seu amigo Autólico, defendendo a fé cristã e apresentando a cláusula excepcional de Mateus 5,32 em defesa da posição cristã contra o recasamento. Orígenes, outro pai da igreja, mestre de Alexandria, em seu detalhado comentário de Mateus, faz várias referências à indissolubilidade do casamento e nenhuma vez sequer alude ao caso do cônjuge inocente. Vocês vão ver isso já já. Assim como outros, como Tertuliano, Basílio de Ancira, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzio, Apolinário de Laodiceia, Teodoro de Mepsuéstia, João Crisóstomo, Teodorato, Ambrósio, Jerônimo, Leão de Roma e Agostinho de Hipona, muito conhecido por muita gente aí, era uma voz única com respeito à posição de Jesus e de Paulo, com respeito ao divórcio e o segundo casamento. Aí, lá para os áureos do século XVI, na verdade isso aconteceu mais ou menos por volta de 1466, 1536, um monge humanista chamado Erasmo de Roterdã, da cidade de Roterdã, ok? Ele começou a se enveredar pelos clássicos gregos, filosofia, lê Platão e assim por diante. E virou um humanista. O que é um humanista? Um humanista crê em algumas coisas. Vou ler algumas coisas que esse camarada dizia. Sentia-se chamado a limpar e purificar a igreja mediante a aplicação da erudição humanista à tradição cristã. Então ele achava assim, que o que os homens falam e pensam vai purificar o que os pastores falam, o que os líderes religiosos falam. A base da reforma para ele era o seguinte, os gregos, a filosofia grega e não as sagradas escrituras. A posição dele era a posição de que através da verdade, que a verdade e a piedade não eram resultados de ritos sagrados, mas da pesquisa histórica. Eu vou me tornar cada vez mais piedoso e consagrado se eu pesquisar a história filosófica, os clássicos gregos. Ele dizia, vê se você ia colocar seu filho numa escola que fosse dirigida por esse homem. Ele dizia que a educação eficaz é aquela que é totalmente desassociada da religiosidade. Isso é humanista. um monge que vivia no mosteiro, aqui, até aqui não tinha ainda igreja católica, igreja protestante, está começando a acontecer, tá bom? Ah, esse camarada rompeu com Lutero por causa de outro assunto, não é? Assunto de livre-arbítrio e eleição. Mas esse camarada é um camarada humanista. Ele crê que o homem tem a resposta. E ele saiu com um argumento que hoje é o argumento mais crido e seguido na igreja cristã com respeito a um segundo casamento e divórcio. Que a parte inocente pode se casar. A parte vitimada pode se casar de novo. Você vai ouvir isso em muitas igrejas por aí. Isso quem criou foi Erasmo de Roterdã. Por isso é conhecido como a ponto de vista erasmiano. Agora eu fiz uma pergunta para a gente responder junto. Teria o Espírito Santo permitido um equívoco durante 16 séculos? Teria o Espírito Santo feito que todos os pais da igreja, menos esse Ambrosiastro, que nem o indivíduo é, é um documento que acharam e acharam que era de Ambrósio e botaram Ambrosiastro. Teria o Espírito Santo permitido que todos os pais da igreja, Paulo e Jesus, tivessem errado até Erasmo de Roterdã? Essa é uma pergunta que eu tenho que responder. A partir daí, então, esse ponto de vista, ele é difundido pelos protestantes, pelos credos protestantes, pelos concílios protestantes. Tem um muito conhecido, a Confissão de Fé de Westminster, de 1643, que é a confissão mais seguida pela Igreja Presbiteriana do Brasil, mas muitos batistas também a seguem. E ela tem muita coisa boa, viu? Muita coisa boa. Mas confissão, credo, é confissão e credo. Tem alguns credos que é credo mesmo, não é? São percepções humanas, interpretações humanas. Volto a dizer, quando tem dúvida, quem é o juiz, quem é o parâmetro? Deus, através da palavra. Mas a confissão de Westminster, quando trata de divórcio e recasamento, diz assim, ó, no caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio. Posição erasmiana. Erasmo de Roterdã. E depois de obter o divórcio, casar com outrem. Como se a parte infiel fosse morta. Mas a Bíblia não diz isso. Por que que a confissão de Westminster disse isso? Porque eles tiveram que dar uma ajeitada. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz exatamente o contrário, que a mulher ou o marido estão ligados um ao outro até que um ou outro morra. Romanos 7 diz isso, 1 Coríntios 7 diz isso, Jesus disse isso. Deus disse isso em Deuteronômio 24. Então a confissão de Westminster teve que dar uma ajeitada. Mas a confissão de Westminster não acertou, está equivocada nesse assunto. Isso é testemunho histórico. Então diante disso, há algumas justificativas que a gente precisa entender, que a gente ouve muito por aí. Uma delas, eu tenho o direito de ser feliz. Claro que tem, mas claro que tem. Agora, casamento não é garantia de felicidade. Quando a pessoa diz que ela tem o direito de ser feliz, jogando isso porque ela ouve que, olha, você fica em paz no Senhor, aguenta no Senhor, não é? Tenha no Senhor toda a satisfação dos seus desejos, a gente ouve. Mas eu tenho o direito de ser feliz. Claro que tem. Mas quantas pessoas estão hoje casadas e são infelizes? Casamento não é garantia de felicidade. Não é o único meio de felicidade. E se desobedecer a palavra de Deus, vou dizer, vai ser um meio de infelicidade. Então, é verdade, é difícil. É muito, como eu disse, eu estou dando meu testemunho com todo o meu coração aberto diante de Deus. Deus é minha testemunha, quanto eu e minha esposa sofremos por irmãos em Cristo que estão no momento difícil da sua vida conjugal. Mas um segundo casamento não é meio e garantia de felicidade. Não é. Segundo, a solidão dói. Dói. Eu já passei por isso. Meu primeiro ministério foi trabalhar na Igreja Batista Central de Campinas, quando eu era ainda seminarista, estagiário. E eu saí assim de um ambiente onde a gente morava em quatro, né, no seminário, depois fui para essa igreja. Então eu saí assim de uma vida comunitária intensa. Eu vivia com quatro rapazes no quarto, eu tinha o grupão, trabalhava nas áreas de trabalho lá no seminário, sala de aula cheio de gente ao meu lado, cheio de gente, minha namorada pertinho de mim. Era uma delícia, da noite pro dia. Fui morar embaixo da casa de um indivíduo, num espaço que a igreja tinha, sozinho. Como a solidão dói. Eu chorava todo dia. Chorava por causa da solidão, porque a solidão dói mesmo. Mas quando a gente deixa que ela assuma proporções que Deus está dizendo, você não está sozinho, meu amigo, eu estou aqui. Eu me esqueci que, embora eu estivesse ali sozinho, eu não estava só. Eu me esqueci da presença do meu Deus. Essa que é a verdade. Porque depois eu aguentei. E eu aprendi a lidar com essa solidão na presença de Deus. E vou dizer para vocês, não há companhia melhor, mais gostosa, mais prazerosa do que a companhia de Deus. Dói, a solidão dói. Eu sei. Mas casamento não é garantia de resolução de solidão. Quantos casais estão casados e dizem, eu me sinto só? Então a solidão dói, eu concordo. Mas casamento não é o único mecanismo e não é garantia para se resolver essa solidão. Mas o outro pastor pensa diferente. E muitos outros. E volto a dizer, eu não penso nada sobre segundo casamento e divórcio, nada. Estou apenas lendo a Bíblia com vocês aqui. E vou dizer uma coisa, gostaria muito que tivesse um princípio bíblico que eu pudesse falar para a parte inocente. Vá para outro relacionamento. Ai, como eu gostaria. Mas eu teria um grande prazer de dizer para alguns, sai fora mesmo e arruma outro. Vou até apresentar uma outra pessoa piedosa para você casar. Eu ia ser o maior santo casamenteiro dessa terra. Mas não posso. Não posso ir contra a minha consciência bíblica que eu estou mostrando para vocês. Há outros pastores que vocês inclusive conhecem, que pensam de outra maneira. Mas precisam abrir a Bíblia e mostrar na Bíblia. Está aqui, ó, que pode. Como está sendo feito nesta manhã aqui. Caso contrário, eu acho, porque é muito em cima do eu acho. A experiência tem demonstrado. A experiência aqui tem demonstrado que a graça suporta. Tenho dito que nós temos gente casada segunda vez aqui, que são nossos irmãos, adorando conosco. Eu estou realizado com essas ovelhas, a graça suportou. Mas o fato deles estarem assim hoje não indica que outros podem estar. Eles não conheciam o princípio. Estão debaixo da graça. E a graça não pode ser suporte para a minha desobediência. Paulo diz isso. Ah, então se a graça é assim, vamos pecar ainda mais. De jeito nenhum. A graça não é suporte para a minha desobediência. Mas há outros que pensam diferente. E o outro argumento que fala é, há tantos casais na igreja casados segunda vez. Há mesmo. São abençoados por Deus, estão debaixo da graça, não conheciam o princípio. Quando conhece o princípio, Deus diz, agora ouve e obedece. E nós temos que obedecer como igreja. Volto a dizer, eu gostaria muito que tivesse um princípio para eu poder dizer para vocês, vá em frente, mas eu não posso. Eu não posso. Não é porque eu quero. Não é porque eu quero. É porque eu tenho que obedecer à Bíblia. E eu tenho que obedecer à Bíblia pelo menos por três razões. Primeiro, gente, porque Deus diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. E vocês estão vendo que eu não tenho essa posição porque eu acho. Desde o início, não é porque eu acho. É porque eu vejo na Bíblia, através de um estudo sério, com a graça de Deus e iluminação do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, eu seria capaz de fazer nem nada disso. Quero deixar isso claro para vocês. Então eu tenho que obedecer a Bíblia porque eu amo o meu Senhor. Segundo, pela minha família e pelos meus filhos. Porque a Bíblia diz que na casa daquele que teme o Senhor, ela estará segura. Eu não posso colocar os meus filhos e a minha esposa em risco, em perigo, pela desobediência às Sagradas Escrituras. E em terceiro lugar, porque eu sou pastor dessa igreja. E como pastor dessa igreja, Deus me manda pregar a palavra e nada mais. Por isso eu digo para vocês, a minha opinião é a que menos importa. Eu não penso nada sobre divórcio, segundo casamento, nada. Eu apenas faço exegese e prego para vocês. Nada aqui é pensamento meu. Vou dizer uma coisa para vocês, eu gostaria de ter escrito tudo isso. Ah, se eu gostaria. Mas Deus não me deu essa oportunidade. Ele me deu o privilégio de pregar, mas não de escrever. Então, por essas três razões, nós temos que obedecer à Bíblia. Vocês também. Nós temos que obedecer à Bíblia como igreja, porque amamos o Senhor. Por amor à nossa família, para que haja segurança em nossa casa. E por amor à igreja de Cristo Jesus. Então, diante disso, queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte, que há algumas implicações teológicas. Primeira, se o casamento prefigura o amor eterno da Trindade, como que o divórcio e o recasamento se encaixariam nessa figura? Tá? De se tornar uma só carne. Será que o Senhor se divorcia de mim? Será que o Senhor me manda embora? Não, nunca faz isso. Aquele que o Pai me deu, jamais arrebatará da minha mão. E da mão do Pai não será tirado. Se o casamento prefigura relacionamento de Cristo com a igreja, como o divórcio e o segundo casamento se encaixam nessa figura? Será que Jesus também se divorcia da igreja? Não. Mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Estou usando João 10 e 2 Timóteo capítulo 3. 2, 13. Então nós temos aqui essa segurança. Como que um segundo casamento, alguns de vocês que estão no segundo casamento, prefiguram o relacionamento de Jesus com a igreja? A graça que superabunda. Por isso, fique em paz. Fique em paz. Ok? Então, diante disso, eu quero fazer reafirmações de afirmações que eu já fiz aqui no passado. E elas se mantêm. Porque as minhas afirmações, como eu disse, não são afirmações pessoais. A minha opinião é a que menos importa. Eu afirmei quando fui à sucessão pastoral, primeiro processo, é indicado pela igreja. Eu afirmei para a igreja antes da eleição o seguinte: a minha posição sobre divórcio e segundo casamento, à luz das Sagradas Escrituras, e eu escrevi assim: o divórcio é algo detestável ao Senhor, porém ele foi permitido na lei mosaica devido à dureza do coração do homem e para a proteção da mulher e da família, como explicado hoje de manhã. Segundo, Jesus, quando ensinou sobre o divórcio, sempre salientou que o propósito de Deus é que o casal viva conjugalmente por toda a vida, a não ser que o Senhor interrompa o casamento com a morte. E isso foi explicado muito bem aqui pela palavra. Então, o divórcio, se acontecer, deve perdurar o restante da vida ou até que um dos cônjuges faleça, como a Bíblia fala. Porém, se um irmão em Cristo é casado pela segunda vez, tudo isso eu afirmei lá em 2007. Perduram até hoje. Porque não é minha opinião. É a de Deus na Bíblia. Se o irmão em Cristo é casado pela segunda vez e vem a conhecer o princípio depois do seu segundo casamento, poderá, por meio da graça, viver em comunhão com a igreja. Se, porém, conhecer o princípio depois do divórcio, mas antes de um segundo matrimônio, não deve considerar um recasamento como possibilidade agradável a Deus, e a igreja não deve aceitar tal relação, porque precisamos obedecer à Bíblia. Em ambos os casos, não poderão exercer o presbiterato e o diaconato, porque isso é Deus que manda, não é o pastor Darcy que acha. Então é aberto vocês trabalharem tudo aqui na igreja. Mas, infelizmente, ser pastor e diácono não vai poder. Deus é que fala isso. Então, diante de todas essas afirmações, foi feita uma cédula de eleição, que perdura até hoje. E eu preciso ser muito honesto e sincero com vocês. E nessa cédula era assim, ó, o processo de sucessão pastoral para a eleição do pastor titular e presidente da Igreja Batista de Vila Mariana, 83% dos membros consultados em 21/10/2007 indicou o nome do pastor Darcísio Borowski Júnior. Após a apresentação de sua filosofia de ministério, ocorrido no domingo passado, né, lá daquela época, e para efeitos legais de eleição, como membro da Igreja Batista de Vila Mariana, venho, através dessa cédula, vocês que votaram, posicionar-me diante da indicação do pastor Darcísio Borowski Júnior para pastor titular e presidente da igreja. Então, olha lá, após a apresentação de sua filosofia de ministério. Então, todos que votaram no pastor, sim, concordo, que foram 94% da igreja, entenderam que o pastor Darcy, à luz das Sagradas Escrituras, no quesito divórcio e segundo casamento, iria preservar a posição bíblica. E eu não posso mudar isso. E até que o Senhor me leve ao céu, eu não vou mudar isso, porque é a Bíblia. Volto a dizer, como eu gostaria, irmãos, mas eu não posso. Então eu quero tranquilizar o coração de todos vocês. Estou trazendo esse assunto, porque nunca trouxe à igreja. E às vezes eu ouço uma dúvida aqui, uma pergunta colar. A palavra de Deus foi pregada nessa manhã, este estudo foi gravado, está totalmente gravado, você pode ter um CD disso, volto a dizer, é bom ouvir várias vezes, vou escrever tudo isso, vai num artigo lá no site, para você acompanhar o escrito com o falado, porque não é um assunto simples, não é. Eu tenho um grande amigo, que ensina muito de vocês, que diz, eu ainda não tenho uma posição formada. Um grande amigo meu, pastor que prega aqui. Ele é coerente, ele não tem. E porque ele não tem, ele não segue nada. Ele diz, aqui não pode, para que eu não corra o erro de estar desobedecendo a Bíblia. Tenho outros colegas que têm uma posição diferente. Tem pessoas que têm a mesma posição bíblica. Volto a dizer, eu não penso nada sobre divórcio, segundo casamento. Quem pensou por nós foi Deus. E a gente vai viver nessa igreja, debaixo do princípio bíblico. Se você tiver perguntas, você pode mandar para ibvm@ibvm.org.br. ibvm@ibvm.org.br. Por quê? Eu vou usar essas perguntas também para ir para o site. Vou transcrever a pergunta, vou segurar anonimamente o seu nome, tá bom? E vou mandar para o site essas perguntas com a resposta, porque pode ser a dúvida de muita gente. E qualquer dúvida, ibvm@ibvm.org.br, pode fazer perguntas, responderei e colocarei no site para vocês. Ok? Vamos nos colocar em pé para orarmos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, tão esclarecedora, tão graciosa, então, Senhor, a sustentadora, muito obrigado. Muito obrigado porque ela nos ensinou, porque também através dela a tua graça é experimentada e podemos usufruir dela. E obrigado porque o Senhor, através da tua palavra, tem sustentado esta igreja. Continua nos abençoando. Continua, Senhor, nos dando condições sempre de uma dependência total a ti, para que o Senhor encontre essa igreja como uma igreja plenamente obediente, plenamente sustentada na tua palavra. E rogamos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o teu amor imenso e as consolações e orientações do teu Espírito Santo nos ajude, nos console, nos oriente e nos proteja, em nome de Jesus. Amém e amém.